Muito bem, estamos em Zacarias capítulo 12, desde a última aula. Estamos iniciando esse segundo oráculo, essa segunda palavra, uma palavra de impacto, uma palavra pesada, uma palavra de teor sério, né? Uma coisa muito séria que Deus dava para os profetas. Então, tivemos uma sequência de Zacarias 9 a 11, e agora estamos na última parte do livro de Zacarias, dos capítulos 12 a 14. Então, estamos continuando, vamos continuar no capítulo 12, é um capítulo muito importante. Esses três capítulos finais de Zacarias têm profecias muito significativas e muito claras. Todas as profecias têm aspectos que às vezes são difíceis de interpretar. Precisamos da ajuda de Deus sempre. Mas algumas profecias que já vimos, por exemplo, no capítulo 11 de Zacarias, tem outras profecias que são bem enigmáticas, bem, às vezes, difíceis da gente entender plenamente o que realmente Deus estava querendo falar. Nesses três capítulos finais de Zacarias, nós temos algumas das profecias mais explícitas e mais claras sobre a segunda vinda de Jesus e sobre algumas coisas que vão acontecer antes da segunda vinda ou até junto com a segunda vinda. Então, isso fica mais claro no capítulo 14, no último capítulo, que ele fala da volta de Jesus e fala de acontecimentos que estão, as coisas que estão acontecendo simultaneamente no meio. Jesus volta no meio de algumas ocorrências muito grandes. Mas nós estamos então no capítulo 12, nós colocamos aqui nessa folha na última aula os tópicos principais do primeiro oráculo, e nós vamos acrescentar, à medida que a gente caminha, né, nesses três capítulos, nós vamos colocar os outros itens do segundo oráculo, mas estamos nesse primeiro item. Na aula passada, na verdade, falamos só sobre a introdução, como Deus, ele se apresenta, ele dá as próprias credenciais dele, ele vai falar sobre, na época de Zacarias, faltava milhares de anos, né? Mais de 2000 anos para acontecer as coisas que ele estava falando. Claro que Zacarias não tinha noção desse tempo, desse período de tempo, mas qual é a autoridade, quais são as credenciais de Deus para afirmar essas coisas? Porque ele é aquele que estende o céu, funda os alicerces da terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Então, essa foi a parte da introdução, Deus se apresentando, e agora vamos entrar nesse tópico com mais especificamente. A batalha, todas as nações, Deus prediz que todas as nações vão se reunir contra Jerusalém. Então, tem vários aspectos também desse acontecimento, e nós queremos nos aprofundar um pouco mais, porque alguns aspectos proféticos, alguns acontecimentos proféticos, não são muito citados. Por exemplo, no Primeiro Testamento, Deus não falou muito sobre o sofrimento do Messias, ele não falou muito sobre a morte. Era um aspecto que foi pouco, não que assim, era muito importante, mas Deus deixou em mistério, Deus deixou para que as pessoas, só quem buscasse mais, cavasse mais, iria entender. Os próprios discípulos, Jesus, não entendiam. Até Jesus falando com eles não entenderam. Mas, então, alguns aspectos proféticos são menos revelados, são menos citados. Temos falado sobre as lacunas, tem lacunas nas profecias. é que Deus fala que vai acontecer tal coisa, mas ele não entra em todos os passos, todas as fases, tudo aquilo que deve acontecer antes daquele acontecimento final. Então existem várias lacunas nas profecias. Agora nós vamos falar sobre essa batalha e vamos mostrar como isso também é uma lacuna, e esse próprio acontecimento dessa batalha final tem vários aspectos também, e tem coisas que nós não sabemos exatamente qual vai ser a sequência, qual vai ser a ordem das coisas. Tem várias, Deus segura muitas coisas para seu conhecimento, para que a gente realmente não tenha essa soberba de achar que a gente sabe de tudo que vai acontecer. É importante a gente sempre chegar a Deus e falar assim: olha, tem coisas que o Senhor mostrou, tem coisas que estão claramente preditas, mas nós precisamos da ajuda de Deus, precisamos do Espírito Santo para nos guiar, para nos preparar. E ninguém tem todo o mapa, todo o diagrama certinho da sequência de acontecimentos, mas podemos saber os sinais. E esse aspecto da batalha final é citado em vários outros lugares, tanto no Primeiro Testamento quanto no Novo. Vamos orar, vamos pedir que a presença e a sabedoria e a revelação de Deus estejam conosco. Senhor, nós somos imensamente gratos por Tua Palavra, pelas coisas que o Senhor revelou, por ter revelado essas coisas para Zacarias e por Zacarias ter, assim como outros profetas, ter registrado. Eles não tinham todos os recursos que nós temos hoje, não eram acostumados a gravar, não tinham recurso para gravação, não escreviam todas as coisas, mas eles deixaram essas palavras registradas, escritas para nós. E, claro, nós somos mais gratos ainda pelo Espírito Santo que nos revela. E pedimos que o nosso coração seja realmente um coração aberto, que possamos estar diante de Ti sem nossos pressuposições, nossos filtros, nossas perspectivas, nossas determinações, as coisas que às vezes nos impedem de realmente ter os olhos abertos, porque nós estamos tão fixos em nossas interpretações que não conseguimos enxergar nas Escrituras aquilo que o Senhor realmente quer falar. Por isso nós queremos mais uma vez pedir a Tua ajuda, possamos pelo menos enxergar mais alguma coisa, que a Tua Palavra possa nos renovar, possa nos ensinar, possa nos advertir, possa realmente nos deixar mais preparados para as coisas que vão acontecer. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ok, então basicamente já falamos sobre o versículo 1, entramos um pouquinho nos outros versículos do capítulo 12, mas vamos ler, hoje nós vamos ficar nos versículos 2 e 3, né? Zacarias 12, versículo 1 é a apresentação, Deus falando quem ele é, porque ele pode determinar as coisas, como ele sabe, quem ele é. Mas agora vamos ver o que ele está dizendo, já na abertura dessa palavra que ele dá para Zacarias, o que ele está dizendo. E vamos sempre lembrar que Zacarias é um profeta da restauração. Ele teve pelo menos duas fases, Zacarias, duas fases do ministério dele. A primeira fase foi acompanhando a reconstrução do templo, que foram os primeiros, principalmente os primeiros 6 capítulos, mas envolvendo 7 e 8 também. E depois, esses outros 6 capítulos, de 9 até o fim, nós não temos data, mas com certeza foi numa época posterior à reconstrução do templo. Quer dizer, foi, parece bem depois, talvez vários anos depois. Zacarias parece que era jovem quando ele começou a profetizar. Então, ele tinha, viveu, não sabemos quantos anos ele viveu, mas ele tinha condições de viver bastante tempo depois da primeira fase de profecias dele. Então, em algum tempo depois, ele recebeu essas outras profecias, também falando de restauração, mas já não ligado, tão próximo, assim, não era uma coisa tão focada num acontecimento do momento, porque muitas vezes os profetas, eles falavam do fim, mas muito ligado a alguma coisa que estava acontecendo nos dias deles ou em breve. Então eles olhavam para alguma coisa, né? Jeremias falando do cativeiro, vários profetas falavam de situações que iam acontecer ou que já estavam acontecendo, mas aquele outro cumprimento, né? Um cumprimento imediato, mas um outro lá na frente. Esses capítulos, esses seis capítulos finais de Zacarias, não mencionam nada contemporâneo, parece que não tinha um vínculo nem com algo contemporâneo e nem as coisas que ele profetiza aqui, né, que ele recebeu nesses capítulos, parece que não tinham nada relacionado com algo que ia acontecer em breve, no futuro mais próximo. Sempre tinha alguma relação, como Daniel, com aquela época dos Macabeus, de Antíoco, poderia ter alguma relação com aquilo, mas em geral ele estava profetizando sobre a vinda do Messias, a primeira vinda, e depois sobre a segunda vinda. Antes de ler, vamos só dar uma olhada de novo nesse diagrama das lacunas. E aqui eu acrescentei, porque até aqui a gente estava falando só até Zacarias 11, então eu acrescentei para incluir o capítulo 12 também, para falar de uma outra lacuna que vai ser preenchida pela profecia de Zacarias 12. Então, lembrando que Zacarias estava nesse período aqui da restauração inicial, depois de voltar do cativeiro. Algumas profecias, por exemplo, de capítulos 9 e 10, ele mencionou a primeira vinda do Messias, mas ele olhou lá para frente, para a restauração antes da segunda vinda, para o reino mais completo, para a segunda vinda. Então, ele olhava desde esse tempo em que ele vivia, lá para frente, algumas profecias nem mencionavam a primeira vinda, outras mencionavam, mas às vezes não muito, de uma forma muito clara, e então pulavam, né? A profecia deixava muitas lacunas. O que é uma lacuna? É um período, outros acontecimentos. Ele olha para um acontecimento lá na consumação, porque os profetas falavam de como eu falei, de acontecimentos contemporâneos ou próximos, mas eles olhavam muito para o final. Eles olhavam assim: Deus vai restaurar Israel, Deus vai colocar seu reino na terra, Deus vai reinar sobre toda a terra, Ele vai trazer paz. Então, muitas profecias, não só de Zacarias, Isaías, Ezequiel, muitos profetas falavam de um tempo final, mas não falavam necessariamente de acontecimentos intermediários, coisas que iam acontecer antes. Então, aqui, o que eu coloquei a mais, além do que a gente já tinha visto de lacunas, Zacarias 11 falando muito sobre a rejeição do Messias, coisa que não tinha sido revelado até então. Mesmo Isaías 53, que fala do sofrimento do Messias, ele não fala a respeito da rejeição do Messias. Então, Zacarias 11 é um capítulo importante, preenche uma lacuna que não tinha sido visto até então. Agora, em Zacarias 12, nós temos um acontecimento antes da segunda vinda. E esse é o acontecimento que nós vamos falar hoje, né? Que é todas as nações contra Jerusalém. É a batalha final. Todas as nações contra Jerusalém. Então, isso é só para a gente situar e ver que é como um quebra-cabeças, né? São várias peças e às vezes a gente tem que ver várias profecias para completar. Então, eu já vou dar uma chave, um fato importante. Mesmo nos últimos três capítulos aqui de Zacarias, na verdade, os três capítulos aqui podem ser divididos em duas partes. É o capítulo 12, do versículo 1, até o capítulo 13, versículo 6. Então, nessa primeira parte, ele fala sobre vários aspectos, e depois do capítulo 13, versículo 7, até o final do capítulo 14, até o final do livro, a segunda parte. E essa segunda parte vai repetir os mesmos acontecimentos da primeira parte. Vai falar sobre a batalha final, vai falar sobre vários aspectos, mas completando, não é uma repetição simples, é uma outra perspectiva, dando outros fatos, complementando. Então, se a gente não entende, mas são duas batalhas, são coisas que às vezes até parecem meio contraditórias, porque o capítulo 12 vai falar da batalha, mostrando muito assim a vitória, como Deus vai intervir, como Deus vai dar a vitória nessa batalha. O capítulo 14 também fala sobre isso, mas vai mostrar um aspecto também de sofrimento, vai ter um aspecto mais difícil também para Israel passar. Como acho que Mike Bickle fala, nesses três capítulos finais, nós vemos que o período mais glorioso, mais maravilhoso da história da nação de Israel está sendo profetizado aqui e vai acontecer ainda, não aconteceu. Aquilo que foi falar, aquilo que nós temos nas Escrituras, o Êxodo, como Deus tirou o povo de Israel do Egito com 10 pragas, abrindo o Mar Vermelho, o anjo do Senhor indo à frente, fazendo as coisas, é uma coisa inesquecível. Deus faz questão de se referir a isso na Bíblia inteira. Mas o que vai acontecer no final é muito mais glorioso, muito mais forte. Não é só Deus libertando Israel de uma nação, ainda que o Egito fosse uma nação, uma grande potência, né, no mundo daquela época, mas agora é de todas as nações, é uma manifestação sobrenatural maior. Vai, assim, é como tem um profeta que fala assim: vocês nem vão falar mais assim, que Deus é o Senhor que tirou da terra do Egito. Vocês vão falar o Deus que reuniu de todas as nações, mas também o Deus que libertou, que deu a vitória quando todas as nações vieram contra Israel. Então, nós temos aqui a descrição do melhor tempo, do tempo mais glorioso, da vitória mais espetacular de toda a história, mas também nós temos o tempo da maior angústia, nós temos o tempo em que vai ter muita angústia, o tempo da angústia de Jacó, como dizem Jeremias. Então, nós temos os melhores dias e os piores dias pela frente, e isso vale para a igreja também. Então, esse aqui é essa parte aqui da lacuna que vai ser preenchida aqui. É importante a gente entender isso. E a própria batalha tem lacunas que vão ser completadas por outras profecias. E aqui também, essa aqui também nós usamos na última aula, também acrescentei um aspecto, porque na promessa de restauração, eu estou dizendo assim, lacunas importantes, quando Deus dá uma promessa, tem vários aspectos que precisam acontecer, que são condições, aspectos que nem sempre são falados numa profecia só. E aqui a gente falou sobre vários. Quando Deus fala que vai estabelecer Israel na terra para restaurar toda a terra, Deus vai estabelecer Israel na sua terra. Essa é a promessa, isso é aquela visão final que, né, Zacarias, como profeta da restauração, ele falou: Deus vai estabelecer Jerusalém, estabelecer Israel, vai unir o povo. Nós vimos várias coisas, vai reunir os dispersos, vai unir o povo dividido, né? Judá com José, com as outras tribos, né? Ele vai sujeitar os inimigos, ele vai trazer a paz, mas eu acrescentei uma aqui que faz parte também de uma lacuna nessa promessa. Quando a gente fala assim, Deus vai estabelecer Israel, Israel vai ser, vai ter um tempo glorioso e assim, para sempre, Deus vai colocar Israel, colocar o filho de Davi no trono, vai reinar para sempre. Mas para que isso aconteça, uma das coisas que tem que acontecer antes é essa batalha final. Então, é outro aspecto importante para nós. Ok, então vamos ler esses dois versículos. E esses são, agora esses são os pontos que nós queremos cobrir na aula de hoje, né? Nessa profecia muito significativa que Zacarias recebeu. Então, versículo 2, Zacarias 12, 2. Porei a Jerusalém como um copo, um cálice. Os estudiosos dizem que muitas vezes na Bíblia usa esse termo, cálice, cálice da ira de Deus. É um copo, um cálice. Mas essa palavra, porei Jerusalém como um copo, no original é uma bacia, é usado como uma bacia que eles usavam no tabernáculo para recolher o sangue. Não é só um cálice, é uma bacia maior. Deus vai colocar Jerusalém com uma bacia de atordoamento. Isso significa que tem muita coisa para beber, né? Assim, para beber o cálice da ira de Deus, né? Porém, a Jerusalém como uma bacia de atordoamento para todos os povos em redor e também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. Então, nós temos duas palavras aqui, uma no versículo 2 e outra no versículo 3. Então, ele vai colocar Jerusalém como uma bacia, como um cálice bem grande para os outros povos em redor, as nações em volta de Jerusalém, durante o cerco contra Jerusalém. Depois o versículo 3, naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Olha, no versículo 2, você pode entender que seriam só as nações vizinhas, para todos os povos em redor. Mas no versículo 3, ele fala que Jerusalém vai ser uma pedra pesada para todos os povos. E ele vai enfatizar isso no final do versículo. Todos os que a erguerem, todos que quiserem... Essa palavra erguer é no sentido assim, é uma pedra, tipo de um obstáculo, é uma pedra no meu caminho. É uma pedra no caminho das nações, de alguma nação ou de todas as nações. Então as nações vão querer remover essa pedra, eles querem tirar essa pedra que é um obstáculo. Então todos os povos, os líderes, os governantes, as nações que tentarem remover essa pedra, certamente serão feridos. Essa palavra ferido significa um corte, é uma pedra cortante. Então eles vão ser muito feridos quando eles tentarem remover essa pedra, eles não vão conseguir. E aí ele confirma no final do versículo, ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra, ok? Quando na Bíblia fala todas as nações, todas as pessoas vieram, isso muitas vezes é uma espécie de hipérbole, uma expressão, né? Não significa necessariamente de, não sei quantas nações tem no mundo hoje, 200 e alguma coisa, mas assim, isso não significa que cada nação no mundo inteiro, mas é assim, algo igual a uma guerra mundial, né? A guerra mundial é uma guerra. As duas guerras mundiais que teve no século XX a guerra envolveu todas as regiões do mundo, as principais nações, nações de cada continente, de cada parte do mundo tinha envolvimento. Então eu creio que a ideia é mais essa. Então, nosso assunto hoje, qual vai ser? Deus está dando esse aqui é uma dica, é uma profecia, como eu falei, assim, muito explícita, não é uma coisa assim muito misteriosa, tem vários aspectos que a gente não sabe, mas assim, a ideia central é que vai haver, antes da vinda de Jesus, vai haver uma guerra, vai haver uma grande batalha contra Israel e Jerusalém. Ele até faz uma distinção para Judá e também durante o cerco contra Jerusalém. Então, o alvo principal é Jerusalém, mas evidentemente vai envolver a região de Israel. Então, isso se a gente for pensar no mundo de hoje, desde o final da Segunda Guerra, nós tivemos a Guerra Fria, o Ocidente de um lado, os países comunistas de outro, Rússia, China, principalmente naquela época era mais a Rússia, a corrida armamentista, nuclear e tal. Então, e desde então até hoje, né, acabou a União Soviética no final do século passado, mas até hoje... E essas coisas estão ficando mais fortes. A China está despontando como uma grande força, né? Talvez em pouco tempo será a maior força econômica do mundo. A Rússia tentando manter sua posição de uma grande força nuclear, querendo aumentar seu território. Então, nós vemos o mundo dividido em duas partes, alguns países querem ficar na neutralidade, mas acabam sempre se alinhando com um lado ou com o outro. Então, quando a gente pensa numa terceira guerra mundial, numa guerra final, a gente pensa muito nesses dois grandes blocos, nessas duas potências, uma reunião de potências, né? Não é uma só, não é só os Estados Unidos, mas a Europa, alguns outros países até da Ásia que se alinham com os países ocidentais, e aí tem um outro bloco que se alinha mais com a Rússia e com a China e tal, e depois tem também os países islâmicos que também geralmente ficam mais nesse lado aí da Rússia. O que eu estou querendo dizer é que quando a gente imagina um grande conflito final, a gente pensa em dois blocos enormes, potentes, e a Bíblia não descreve isso. Tem gente que acha que vai ter uma terceira guerra mundial e depois ainda no fim uma última guerra. São detalhes que a gente não... pequenos detalhes que a gente não sabe exatamente como serão. Mas o que eu quero mostrar é que aqui... e não é só Zacarias. Nós temos várias profecias que vão afirmar a mesma coisa. Que Deus vai ajuntar. Aqui fala no versículo 3... Ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. No final no versículo 9, Zacarias 12, 9, fala: naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Em Zacarias 14, o último capítulo de Zacarias, versículo 2, ele fala: eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E isso aqui é só aqui em Zacarias. Eu não sei se eu vou poder ler os outros textos, mas tem vários outros textos na Bíblia, né? Vamos citar rapidamente. Nós temos Joel, livro de Joel, capítulo 3. O terceiro capítulo de Joel é todinho sobre essa batalha final. Tem uma profecia menor, mas bem forte também, em Sofonias. Profeta menor, Sofonias, capítulo 3 também. Temos dois capítulos de Ezequiel 38 e 39, que falam dessa grande batalha que chama de Gog e Magog, mas ajuntando todas as nações. Em todas essas profecias tem esse elemento comum de que não são dois grandes blocos. Não tem assim Israel e porque hoje tem Estados Unidos, Europa, sei lá, tem países que num confronto parece que estariam do lado de Israel. Mas a Bíblia não descreve isso. A Bíblia descreve todas as nações indo contra Israel. E Apocalipse 16 também, Apocalipse 19, na segunda vinda, fala também de uma batalha contra todas as nações. Então, a ideia é que não vai ter... pode ser que tenha algumas pessoas, algumas nações, pode ser que tenha alguns que não entrem na batalha contra Israel, pode ser, mas a Bíblia não fala de uma força militar, a Bíblia não fala que vai haver assim, então na última hora vem um conjunto de países, países cristãos ou países com governos bons que vão defender, não, a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia fala de todas, por quê? Porque é um ajuntamento de todo o sistema humano. Eu tenho batido nessa tecla, nós temos que parar com a ideia de que nessas forças que tem no mundo hoje, é verdade, tem países que perseguem os cristãos, tem outros países que têm liberdade, tem governos que são mais contrários a princípios bíblicos e tal, mas nós temos que parar com a ideia de que tem, no final dos tempos, o alinhamento é de governos bons contra governos ruins. Não é assim. O alinhamento é de todos os governos, todos os reinos humanos, se alinhando contra Deus. Então, esse é o cenário. Jerusalém, Israel, sendo atacado por um ajuntamento de todas as nações. Então, essa é a descrição que nós temos, ok? Bom, vamos começar, então, falando sobre... esse cálice ou essa bacia de atordoamento. A Bíblia fala muito sobre esse cálice da ira de Deus, ok? Eu vou falar sobre dois aspectos aqui. Eu coloquei aqui, tem uma inversão do cálice de atordoamento. Vou mostrar como em outros profetas como isso aconteceu. Dificilmente essa profecia de Zacarias tem paralelos, mas tem um aspecto que é bem singular aqui, que geralmente quando Deus fala assim, eu vou julgar as nações, fala que Deus dá o cálice para as outras nações. Mas aqui o próprio povo de Israel, o próprio povo de Jerusalém, de Israel e Jerusalém, eles são o cálice de atordoamento. O cálice, ele representa, como se fosse um veneno, como se fosse a fala de atordoamento, porque quem bebe fica, não consegue fazer as coisas direito, não raciocina direito, toma esse cálice e fica numa espécie assim de encantamento, de fora de si, não tem uma lucidez para fazer as coisas. Então, isso vem da parte de Deus. Mas eu coloquei aqui que é uma inversão. Por quê? Vamos olhar em Jeremias capítulo 25 para entender melhor o que eu estou querendo dizer. E depois tem também um texto em Isaías 51. Então, em Jeremias 25, lembra que Jeremias estava profetizando antes do cativeiro, antes do tempo que Israel foi para o cativeiro na Babilônia. Então, Deus fala, eu não vou ler o capítulo, assim, eu vou pular um pouquinho, mas no início do capítulo 25, Deus está falando com Jeremias, e falando como Deus sempre chama para o arrependimento. Então ele fala, versículo 5, estou chamando vocês para se converterem, cada um do seu mau caminho. Aí vocês podem ficar na terra que o Senhor deu a vós e vossos pais. Não desviem, não andem após outros deuses. Versículo 7, mas vocês não me deram ouvidos. E aí ele fala, versículo 8, como vocês não me ouviram, eu vou trazer... Babilônia, eu vou enviar Babilônia para exercer juízo sobre vocês. Então, ele não usa aqui o termo cálice, mas vocês vão ver em outros textos, e aqui mesmo ele fala assim, que Deus vai tratar com Israel, e o cálice da ira de Deus, que ele fala em vários outros textos proféticos, vocês vão beber o cálice da minha ira, assim, é o castigo, é a disciplina de Deus por causa dos maus caminhos. Qual era esse cálice? Eles tiveram de beber qual cálice? O cálice que veio por meio da Babilônia, assim como as 10 tribos beberam o cálice que veio da Síria e outras nações no tempo de Jesus. Depois de Jesus foi o cálice que veio por meio de Roma. Então, Deus usa nações ímpias, nações de governantes ruins, de pessoas cruéis, de pessoas que não temiam a Deus. Leia sobre Senaqueribe, quando ele atacou Ezequias, que tipo de pessoa ele era, que tipo de pessoa Nabucodonosor era. Eram pessoas extremamente sem temor de Deus, cruéis, ímpias. Mas o cálice do castigo, do veneno, da correção, para Deus, assim, uma ira, um veneno, mas é um veneno, na verdade é um remédio, né? Se você pensar na quimioterapia, é uma coisa terrível, como se fosse um veneno, mas o seu objetivo é curar, seu objetivo é matar as células cancerígenas. Então, o veneno de Deus, o cálice de Deus, é um cálice que tem o objetivo de curar, tem o objetivo de trazer de volta. Então, mas o que eu quero mostrar aqui é que no tempo da apostasia, dos erros de Jerusalém, de Judá, do povo de Israel, eles beberam o cálice que veio da Babilônia, de outras nações. E aí ele fala, versículo, estou em Jeremias 25, então versículo 11, essa terra virá a ser ermo, desolado, eles vão servir ao rei de Babilônia 70 anos, é uma profecia específica dos 70 anos de cativeiro. Versículo 12, mas quando se cumprirem os 70 anos, eu vou punir o rei de Babilônia e a sua nação, castigando a sua iniquidade. E aí no versículo 15, ele fala o seguinte, toma da minha mão, disse o Senhor Deus, Jeremias 25, 15, toma da minha mão este copo de vinho do furor e faze que dele bebam todas as nações as quais eu te enviar. Quando dele beberem, cambalearão, enlouquecerão por causa da espada, e ele deu a todas as nações. E aí ele até repete no versículo 18, e esse ponto que eu queria frisar aqui, que Deus, vamos pensar, nós estamos, tem toda a história, Deus levanta reis, depõe, derruba reis, como Daniel, ele mostrou para Daniel, tem aquela sucessão de reinos durante toda a história, como os partidos políticos dentro de um país, uma hora é um, depois Deus derruba, depois é outra, Deus derruba também. Então, tem um sobe, desce, tem um ciclo de juízos parciais. Mas nós estamos olhando, nós queremos olhar para a consumação. Deus não quer essa história para sempre. Deus prometeu muitas vezes, um dia eu vou estabelecer meu reino, vai acabar esse sobe e desce, vai acabar o ciclo, vai acabar essa coisa assim de se arrepender, mas depois Deus abençoa, depois as pessoas esquecem, a gente mesmo se afasta de Deus. Então, um dia, Deus vai pôr um fim. E o que, que Deus vai fazer para pôr um fim? Ele vai tratar com o pecado, ele vai julgar, ele faz isso, fez isso ao longo da história, mas de uma forma parcial, mas um dia ele vai limpar, ele vai acertar. A ideia da segunda vinda é algo definitivo, vai acabar com o pecado na terra, vai acabar com os sistemas humanos, vai acabar com o sistema de Babilônia, vai acabar com todos os sistemas que são contrários a Deus. Deus vai estabelecer o seu reinado. O seu reinado não é um reinado de imposição, mas antes que ele possa trazer um reino de voluntariedade, de espontaneidade, de paz, de alegria, de servir a Deus por amor, ele vai ter que tratar com as raízes do mal. Ele tem que tratar. Para Deus trazer um reino eterno que não vai mais sofrer, não vai ser mais derrubado, vai ser sempre o sistema de Deus para sempre, ele tem que tratar de uma vez por todas. E esse tratar de uma vez por todas é na segunda vinda. É na segunda vinda que ele trata de vez com tudo. É o dia do juízo final, é o dia do acerto, é o dia da consumação. Agora, para que ele possa tratar com todas as nações, percebe que sempre tem essa ordem. Primeiro, como fala na Epístola de Pedro, está chegando o dia do juízo de Deus, mas esse juízo vai começar na casa de Deus. Antes de Deus julgar todas as nações, ele precisa pôr a sua casa em ordem. Então, o primeiro a beber o cálice é o povo de Deus. O primeiro que vai beber esse cálice é o povo de Deus. E isso ainda é por etapas, ainda acontece parcialmente. Ele mandou para o cativeiro na Babilônia, ele dispersou, a igreja também já passou por muitas etapas de disciplina, de juízo. Ainda não vimos esse tratar final, essa solução verdadeira, mas o que ele está dizendo é: antes de dar o cálice para as outras nações, então aqui em Jeremias 25, ele vai falar, versículo 15, toma da minha mão o copo de vinho do furor e faça que dele bebam todas as nações. E quem que é o primeiro? Versículo 18, a Jerusalém, a cidade de Judá, seus reis, seus príncipes, etc. Depois ele vai falar do Egito, e Edom, Moabe, Tiro e outras nações, ok? Então, primeiro o cálice é dado ao povo de Deus. Assim como na época de Jeremias, primeiro o povo de Israel foi para o cativeiro. Depois, volte para versículo 12, quando se cumprirem os 70 anos, quer dizer, quando Deus terminar de tratar com o seu povo, aí ele vai tratar com as nações, com Babilônia e com as outras nações. Então, o que, que está acontecendo em Zacarias 12, no texto que nós acabamos de ler? Ele está dizendo que Jerusalém, ele falou assim, vai chegar o dia em que Jerusalém vai ser uma bacia de atordoamento para todas as nações. Agora, tem mistérios envolvidos ali, porque a batalha final também vai ser um tempo de tratamento ainda com o povo de Israel. Por isso que todas as nações vêm contra Israel. Eu não sei exatamente a sequência, não sei dizer exatamente como essas coisas vão acontecer na prática, mas o que nós estamos vendo aqui em Zacarias 12 é que ele vai fazer com que Jerusalém seja um cálice de atordoamento para as outras nações. Por isso que estou chamando aqui de inversão do cálice de atordoamento. Por que inversão? Porque até então, e até mesmo nessa primeira parte da batalha, o cálice ainda é também para o povo de Israel, vai ter que beber, vai ter um tempo de angústia. Mas, ao mesmo tempo, Deus está falando, quem mexer com Jerusalém, quem mexer com o povo de Israel, vai ficar atordoado, vai beber de um cálice que vai deixar as nações que mexerem com eles atordoados, eles não vão conseguir fazer as coisas, eles vão agir sem racionalidade, eles vão agir como loucos, porque eles vão beber desse cálice, eles vão atacar Israel. Algumas coisas podem até acontecer meio simultaneamente, em que Israel ainda está bebendo também do cálice, porque nós vamos ver mais na frente, principalmente em final de Zacarias 13 e Zacarias 14, nós vamos ver que Israel também ainda vai passar por um tempo de grande angústia, e como Jesus falou em Mateus 24, é um tempo como nunca houve do início da história até então. Então, é importante entender que quem mexer com Israel, quem mexer com Jerusalém, é um cálice de atordoamento. Hoje, por exemplo, isso já está acontecendo. Israel não é, eles não foram tratados por Deus ainda. Eles voltaram para a terra, mas não aconteceu a nova aliança que Deus prometeu fazer em Jeremias, em Ezequiel. Não aconteceu. A grande maioria do povo judeu não reconhece o Messias, não está realmente servindo a Deus, né? Deus avalia cada um, não somos nós que vamos dizer quem é, quem não é, porque tem muitos judeus que ainda não viram o seu Messias, mas que estão buscando a Deus com sinceridade. E tem judeus não religiosos que estão fazendo isso também, como tem pessoas em todas as nações. Então eu não estou, é muito perigoso a gente colocar uma linha, mas falando em termos gerais, a nação, o povo de Israel, hoje eles não são o povo redimido que entrou em aliança com Deus, que está servindo a Deus como Deus quer, de forma alguma. Então ainda eles vão beber do cálice de Deus para que eles sejam purificados. Isso vai falar em Zacarias 13, versículo 1, vai abrir uma fonte, no próprio capítulo 12 ele vai falar sobre isso. Então tem uma inversão do cálice de atordoamento, não é uma coisa assim, agora terminou totalmente com Israel, parece que muita coisa acontece simultaneamente, mas a ideia que ele fala em Zacarias 12 é que tem uma inversão. Agora, ao invés de Israel beber do cálice, o próprio Israel é um cálice de atordoamento para os outros. A outra parte, no versículo 3, é essa pedra que é perigosa. E a gente já, né, muitas pessoas têm falado sobre isso, é algo bem claro. Como assim, não tem uma explicação, tem muitas coisas na história do povo do povo judeu, do povo de Israel, que não tem uma explicação humana. Como é que eles se preservaram ao longo dos séculos? Como é que eles voltaram para a sua terra? Como é que eles se tornaram uma nação de novo? Tem muita coisa. Por que existe um antissemitismo? Por que as Nações Unidas se voltam contra Israel de uma forma que nem tem lógica? Por que eles incomodam tanto é uma nação pequena, é uma região pequena. Os países árabes em volta de Israel têm muito mais recursos, têm petróleo, têm tantas coisas. Por que eles precisam de Israel? Por que eles precisam da cidade de Jerusalém, sendo que eles têm Meca, uma cidade, eles têm duas cidades sagradas na Arábia Saudita? Por que tanto ódio? Por que incomoda de tal maneira? Eu estava lendo há uns 10 anos, mais ou menos, o presidente do Irã fez uma declaração num tipo de congresso islâmico, dizendo que a solução, olha só como eles veem, isso é explícito, mas muitas pessoas agem sem saber do porquê. Mas ele diz assim, a solução de todos os problemas para a escatologia deles, os islâmicos têm uma escatologia de que Israel, de que o Islã vai dominar o mundo, que todos os povos da terra vão se converter ao islamismo. E ele disse assim, qual que é o grande problema para isso? O povo judeu. A nação de Israel, se eles conseguirem eliminar, porque esse é o propósito declarado, é eliminar, acabar com Israel, varrer do mapa, deixar aquela terra mais uma vez nas mãos dos árabes, dos islâmicos. Por que isso? Por que eles enxergam Israel como a grande pedra? E muitas nações, né, na ONU, talvez não vejam de uma forma tão clara na cabeça deles, mas é como se sempre fosse a pedra que é um obstáculo. Se não tivesse Israel ali, poderia ter paz no Oriente Médio, de acordo com, apesar que os árabes brigam entre si. Mas assim, muitos pensam isso, né? Então, Israel é uma pedra, mas é uma pedra perigosa, uma pedra cortante. Eu vou voltar a falar sobre isso depois, mas assim, eu fiquei pensando, Jesus disse que ele era a pedra angular e que os edificadores rejeitaram essa pedra, mas essa pedra, ainda que fosse uma pedra pequena, Jesus nasceu, ele não tinha um exército, ele não era grande, ele não tinha força política, ele nem tentou fazer isso. Qual que era o problema? Jesus veio com simplicidade, com humildade, sem poderio humano, e ele foi rejeitado, mas ele disse, a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a pedra angular, e é uma pedra perigosa também, que ele falou assim, quem cair sobre essa pedra vai ser partido, né? vai se quebrar, quem cair em cima da pedra, e se a pedra cair em cima de alguém, vai moer, né? Destruir totalmente. Então é uma pedra perigosa. Então aqui também Israel é uma pedra perigosa no plano de Deus, e nós precisamos ir entendendo cada vez mais esses aspectos. Eu vou citar mais uma coisa aqui que é mais ou menos paralelo. Eu não saí de Jeremias 25. Jeremias 25 e versículo 31. Jeremias 25, 31. Deus, nesse capítulo, Deus tinha falado que Deus ia julgar as outras nações teriam que beber do juízo, né, de Deus, mas ele fala assim, versículo 31, chegará o estrondo até a extremidade da terra, pois o Senhor tem contenda ou controvérsia com as nações. Ele entrará em juízo com toda a carne, e os ímpios entregará a espada. A calamidade sai de nação para nação. A Bíblia fala, então, em vários lugares, o dia do Senhor vai ser um dia. Hoje eu não vou ter tempo de ler aquelas outras profecias, mas numa outra aula nós vamos ler em Joel, em Sofonias, em Ezequiel, nós vamos conferir as outras profecias sobre a batalha final, mas eu queria mostrar que Deus tem uma controvérsia. Para Deus estabelecer seu reino na terra, ele tem que resolver suas controvérsias. Ele tem uma controvérsia com Babilônia, com o sistema de Babilônia. Ele tem uma controvérsia, Ezequiel fala de Gog e Magog, Apocalipse fala da besta, do anticristo, do dragão, da meretriz. Então Deus tem uma controvérsia com as nações, mas antes, aí, no mesmo princípio que falei sobre o cálice, eu quero ler em Miqueias capítulo 6, que ele fala que antes ele tem uma controvérsia com seu povo. Miqueias 6, versículo 2. Ouvi, montes, a contenda, a controvérsia do Senhor, e vós, fundamentos duráveis da terra, porque o Senhor tem uma controvérsia com seu povo, e com Israel entrará em juízo. E ele começa a falar: por que vocês me rejeitaram? Eu fiz tudo para vocês, por quê? Então Deus tem algo para resolver. Deus tem que resolver na sua casa. 1 Pedro 4, acho que 17. É tempo de chegar ao juízo, e vai começar na casa de Deus. Então, essa é a mesma ideia, assim, de que o cálice ou a controvérsia, primeiro Deus tem que resolver com seu povo, e depois ele vai resolver com todas as nações. Precisamos entender que o fim de todas as coisas, a consumação, Deus vai estabelecer seu rei, né? Salmo 2 fala assim, que os reis da terra não querem aceitar o domínio de Deus, não querem aceitar a cidade de Deus, não querem aceitar o reino de Deus. Então Deus vai ter uma contenda com as nações, com os reinos. Então nós precisamos entender o amor de Deus pela humanidade. Deus fala muito sobre o seu desejo de alcançar todas as nações, não é só a restauração que Zacarias estava preocupado, assim, a restauração de Israel. Assim, o povo muitas vezes se preocupa com a sua própria restauração. Deus está dizendo: eu vou colocar Jerusalém, antes de ter essa glória, essa paz, Deus habitando em Jerusalém, reinando sobre toda a terra, antes disso, Deus tem uma contenda. Agora, essa contenda, Deus não é contra as pessoas, Deus é contra os sistemas, o príncipe deste mundo. Nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados. Claro que tem pessoas alinhadas com esses principados, mas Deus, o que Deus quer eliminar, quando Deus fala assim, vou destruir todas as nações, só Israel que vou preservar, ele está dizendo: eu não vou manter os sistemas concorrentes. Existe um sistema concorrente que vem do príncipe deste mundo, né, de Satanás, que se chama Babilônia, a grande meretriz, o anticristo. Esse sistema, sim, Deus quer julgar, e todos aqueles que estão do lado desse sistema estão envolvidos nisso, mas o desejo de Deus é de salvar, porque quando Deus fala da restauração de Israel, ele fala assim: todas as nações vão subir para Jerusalém, todos os povos vão aprender os caminhos de Deus. Então, eu vou terminar então. Então nós vimos aqui o que, que Deus está falando. Vamos voltar para Zacarias 12, vamos pegar o contexto e vamos terminar com um pensamento bem claro, que é o seguinte: o centro da terra para Deus é Israel. Nós podemos perder essa ideia porque Israel esteve por séculos e séculos depois do ano 70, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos, Israel ficou por séculos na dispersão. Os judeus, como povo, como religião, eles rejeitaram o Messias. Então, nós estamos aí no final de um período de 2000 anos, tempo dos gentios, em que a própria igreja, se esqueceu da importância de Israel. Acha que não tem mais significado. Eu fico me imaginando, eu falo assim, será que se eu estivesse vivo no século XVIII, no século XVI, quando não tinha a nação de Israel, os judeus não estavam na sua terra, será que eu teria olhos para entender quando eu lesse a Bíblia? Porque não tinha nem no horizonte uma possibilidade de Israel voltar a ser uma nação. Mas a Bíblia tem tantas profecias, tanta coisa clara. Então, eu só vou ler alguns textos bem rapidamente aqui para mostrar esse princípio que nós precisamos entender que no final dos tempos, o foco central do mundo, Deus está dizendo, eu vou colocar, esses textos de Zacarias 12, estão dizendo, eu vou colocar Jerusalém como uma bacia de atordoamento para todas as nações. Todas as nações vão se juntar contra Israel. Como eu falei, não vai ser dois blocos, vai ser um bloco contra Israel. Então, como que pode... tem muita coisa já se alinhando, mas ainda é difícil alinhar, conciliar a ideia de que um povo tão pequeno, o que os judeus representam na população mundial? 0,00 alguma coisa. O que representa Israel em termos de território do mundo? Sim, Israel tem tecnologia, tem muitos avanços, é um país assim, importante, em parte por causa do cristianismo, mas eles também têm grandes avanços, eles são um povo que se destaca, mas mesmo assim é uma terra pequena, é uma terra dividida entre os judeus e os árabes, os palestinos, é uma terra que não tem paz, é uma terra que está sempre sob ataque. Hoje, o povo de Israel, os judeus, estão politicamente divididos. Muitas pessoas estão dizendo que há grande possibilidade de ter até guerra civil por causa dessa tentativa de reforma do judiciário. Israel, como os Estados Unidos, como o Brasil, como vários outros países, está profundamente dividido, polarizado, cada lado odiando o outro. Então, como que esse povo, como que essa nação vai se tornar de verdade o centro do mundo? Então, eu quero ler o que a Bíblia fala sobre isso. Vamos começar em Deuteronômio 32. Nós queremos ter uma base bíblica para entender que Deus, no plano de Deus, para Deus sempre, não é só até Jesus vir e ser rejeitado pelo povo de Israel. No plano de Deus, Israel é o centro. Vamos ver. Deuteronômio 32, versículos 8 e 9. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Pois a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a sua parte, sua herança. Ok, esse é um grande assunto, mas vamos só deixar bem claro. Como nós sempre falamos, isso vale para a igreja. Não fale porque Deus escolheu alguns, porque Deus me escolheu, porque Deus me amou. Deus não ama os outros. Não é porque Deus escolheu Israel que ele ama Israel mais do que os outros povos. Ele tem uma estratégia. O alvo de Deus é a terra toda. A Bíblia fala, toda a terra será cheia do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Deus pretende estabelecer seu reino na terra, eliminar a guerra, trazer de volta a harmonia, cumprir o seu projeto original, seu projeto que ele tinha e tem em mente desde quando ele criou a terra e criou o homem. Então, mas ele tem esse foco, porque é uma estratégia dele. Só rapidamente, então, Ezequiel, capítulo 5, talvez em outro momento a gente possa dar mais textos e explanar um pouco mais, mas eu queria deixar assim, essa ideia assim, de que no fim dos tempos, Deus vai colocar Jerusalém, Israel, no centro, vai ser o foco, vai ser o cálice de atordoamento, vai ser a pedra que corta todo mundo que mexe com ela. Mas isso não é só no final dos tempos. Para Deus sempre assim, olha aqui, Ezequiel 5:5. Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém que coloquei no meio ou no centro das nações. E terras que estão ao redor dela. Então, para Deus, tudo gira em torno de Israel. Ah, mas e quando veio a igreja? A igreja entra no mesmo propósito, nós somos enxertados. Mas se você ler Romanos 11, você vai perceber que o retorno de Israel para a oliveira, que era deles no início, que Deus começou trabalhando com eles, o retorno vai trazer todo Israel e vai trazer salvação e consumação para toda a terra. É a plenitude. E aí só vou terminar lendo Isaías 2, que é uma profecia do milênio, do fim. O que, que vai acontecer? Isso também tem várias outras profecias que dizem a mesma coisa, né? Nos últimos dias, Isaías 2:2, nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, quer dizer, vai ser o mais elevado de todos os reinos da terra. Se engrandecerá por cima dos outeiros, concorrerão a ele todas as nações. Virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará o que concerne aos seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele exercerá seu juízo entre as nações e não vai ter mais guerra e assim por diante. Então, esse é o final e Deus está falando. Desde o início, Deus tem um propósito. Deus trabalhou agora 2000 anos com a igreja, com todas as nações, estendendo seu reino, incluindo nós como gentios, mas o propósito de Deus, e no final, depois nós vamos confirmar isso com outras profecias, e o livro de Apocalipse confirma isso no fim, que vai ter essa grande guerra contra Israel no tempo do fim. Então, o centro da terra, da perspectiva de Deus, é Israel. Deus vai fazer todos os acontecimentos finais girarem em torno de Israel. Tem a conversão do povo, que ainda vai falar no capítulo 12, e tem essa grande guerra. Então, a escatologia, a volta de Jesus, é intimamente ligada a esses acontecimentos que vão girar em torno de Israel. E eu só queria lembrar que essa é a estratégia misteriosa de Deus. Eu usei palavra misteriosa, mas eu podia usar a palavra escandalosa. É um escândalo. Deus fez isso com Jesus. Ele nasceu não como ele era descendente de Davi, mas ele não veio com nenhuma das glórias de Davi, ele não tinha nenhum reconhecimento, ele não tinha poder, ele foi, como Isaías 53 descreve, ele era rejeitado, ele não tinha aparência. Deus usou essa pedra rejeitada, desprezada, e depois colocou essa pedra como uma pedra angular. Tudo vai girar, a habitação de Deus, tudo que Deus vai fazer na terra, passa por Jesus. Agora, isso nós, de maneira geral, aceitamos. Muitas vezes nós não aceitamos, não entendemos essa estratégia de Deus, porque nós, como povo dele, nós queremos ter o caminho do mundo, do homem, do sistema humano. Nós queremos ter poder, queremos ter números, queremos ter força, queremos ter possessões, queremos ter reconhecimento. Mas o jeito de Deus é pegar Jerusalém, e isso também inclui a igreja. Nós não estamos fora desse propósito de Deus. Mas Deus vai pegar algo pequeno, insignificante. Esse é o caminho de Deus. Todas as coisas vão virar contra. Jesus foi atacado por todos os lados no fim da vida dele e finalmente foi levado à cruz. Então, o seu povo também vai acontecer isso. Aquilo que Deus vai fazer para estabelecer o seu reino, para trazer, para preparar o caminho para a sua vinda em vitória, envolve esse mesmo caminho. Então, essa é a estratégia misteriosa de Deus. Então, em relação ao nosso estudo de Zacarias, eu vou terminar aqui. Antes de finalizar, eu vou falar uma coisa agora sobre, vou depois colocar um link para vocês, quem tiver interesse, mas eu quero falar sobre uma coisa significativa que está acontecendo nesse mês de maio, começando exatamente hoje, dia 7 de maio. Tem uma iniciativa que começou com Mike Bickle e IHOPE, né? Muitos conhecem o Ministério das Casas de Oração. Eu já tinha visto algumas coisas sobre uma iniciativa de ter 21 dias nesse mês de maio. Vai começar, está começando hoje, dia 7 de maio, vai até dia 28, que é o domingo de Pentecostes. 21 dias de oração e jejum em favor de Israel. O que, que é significativo? Já teve outras campanhas, outras iniciativas e tal, mas o que, que tem de especial? Eu realmente sim estou vendo algo que Deus está arquitetando. Eu ouvi um pedaço de um vídeo de Mike Bickle falando sim que eles tiveram uma ideia no início desse ano de fazer um tempo, porque esse mês de maio, no início da história do IHOPE deles, assim, acho que em 83, 84, eles tiveram um tempo de 21 dias de oração e jejum, que foi muito importante na história desse ministério de oração, na história do ministério deles. Mas eles começaram com a ideia de fazer esse tempo de oração em favor de Israel, sem ter nenhuma noção de que ia espalhar, ia ter uma ressonância pelo mundo inteiro. Eles começaram, acho que pensando em ter, assim, talvez, em torno de 1 milhão de adesões. Parece que já passa de 5 milhões de adesões no mundo inteiro. Então é uma coisa inédita. Nunca teve uma iniciativa de oração e jejum em favor de Israel que envolvesse tantas pessoas no mundo inteiro. É uma coisa inédita. E foi uma coisa que não foi planejada. Eles pensaram que ia ser uma coisa muito local. E simplesmente, assim, eu vejo muito, assim, na história eu vi muito a mão de Deus juntando as pessoas e pessoas assim se interessando, sem praticamente fazer propaganda, sem ter que persuadir. E o fato de Israel estar numa crise institucional, uma possibilidade, assim, várias pessoas têm falado que tem uma real possibilidade de ter até guerra civil, que eles estão tão acirrados, tão fortemente divididos, que poderia até se tornar uma guerra entre eles, não entre judeus e árabes, entre eles mesmos. Então é uma grande crise, e a base dessa campanha de oração é Isaías 62. Eu vou ler o versículo, esse é o texto, e depois eu vou colocar, vou disponibilizar para quem está no grupo de WhatsApp, e também podemos colocar na descrição do vídeo, o link para vocês entrarem. Eu entrei no site hoje, eles criaram um site para essa campanha, Isaías 62, versículo 6. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, jamais se calarão, nem de dia, nem de noite. Vós, os que invocais ao Senhor, não descanseis, nem estejais em silêncio, até que ele restabeleça Jerusalém e a ponha por louvor na terra. Agora, vamos lembrar de tudo que nós falamos hoje. Para Jerusalém voltar a ser um louvor na terra, em síntese, Jesus tem que voltar. E para Jesus voltar, vai acontecer, né, as coisas que estão preditas, né, inclusive essa guerra. Mas tem muitos processos. Tem a conversão, principalmente a conversão dos judeus ortodoxos e não ortodoxos, dos judeus, para eles entenderem, para eles enxergarem, para eles conhecerem o Messias. Então, aqui ele fala sobre os teus muros, pus, coloquei, Deus coloca. O alvo, não, assim, eu não sou muito apegado assim, a números, né, muitas vezes, mas eu estou só colocando a ideia dessa campanha, como começou assim a multiplicar tão rapidamente, a ideia é que dentro do espaço, sei lá, de um ano, que possa ter 100 milhões de intercessores por Israel. Vocês já pensaram a força de unidade, todo mundo clamando para que Deus se revele ao povo judeu, para que Deus realmente traga seu povo de volta a si mesmo? Eu acho que essa é a maior oração de todas, e que Deus proteja, que Deus esteja junto com seu povo nesses tempos angustiosos que vêm pela frente. Nós não sabemos o que vem, tivemos a pandemia, já estourou a guerra na Ucrânia, problemas econômicos, governos muito estranhos, muito radicais, tantas coisas já acontecendo, mas muita coisa ainda vai acontecer nos nossos dias. Então, a ideia dessa campanha de oração é cada um participar conforme puder. Uma hora por dia, um certo tempo, jejuar alguma coisa, enfim, participar de alguma maneira e se colocando à disposição de Deus. Eu estava preparando essa aula hoje e pesquisando essa campanha, esse movimento que está realmente ganhando muita força, e vendo nisso, Deus está agindo, Deus está colocando Jerusalém. Aqui a ideia assim, Israel, Jerusalém vai estar no centro do mundo inteiro. Agora, me parece que nunca houve uma campanha tão forte, uma união tão forte de pessoas orando no mundo inteiro por um mesmo propósito. Então isso é Deus também. E as coisas estão acontecendo. Então, se você sentir, se você tiver esse desejo no coração, você pode orar sozinho, você pode juntar duas ou três pessoas. A ideia assim, é realmente espalhar isso. Né? Mesmo quem não puder começar hoje, começa amanhã, começa quando puder, mas vamos fazer parte, vamos juntar as nossas vozes, o nosso coração, que nós também sejamos um atalaia, um intercessor, alguém que... O atalaia é aquele que está olhando, vendo o que vem à distância, olhando principalmente para Deus e também olhando para os acontecimentos, o que está acontecendo. Não é nosso papel ficar de um lado político, de apoiar ou ir contra. A ideia é que tem uma grande batalha, e a batalha vai ser totalmente voltada nessa direção. Não sei quanto tempo, não sei o que vai acontecer antes, mas isso é algo que está aqui bem claro nas Escrituras. Então, vamos estar atentos e vamos esperar em Deus, que Ele vai conduzir os acontecimentos do mundo e vai andar muito próximo de quem está alinhado com Ele, quem está se juntando com Ele aos seus planos. Senhor Deus, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, porque sabemos que no final o Senhor vence e principalmente no final o Senhor volta. E nós queremos que isso aconteça quanto antes, queremos fazer parte, queremos estar com o nosso coração voltado para Ti, não queremos tropeçar na pedra dos Teus planos que são misteriosos, que são diferentes, porque o Senhor não tem preferências, o Senhor não tem, o Senhor não é parcial, o Senhor está trabalhando com uma estratégia muito bem planejada, bem projetada para trazer o Teu reino sobre toda a terra. E é isso que nós queremos. Fala conosco, toca no nosso coração, une Teu povo no mundo inteiro. À medida que as pessoas oram, pessoas de todo tipo de corrente, de pensamento, de interpretação, mas enquanto oramos por Teu povo, enquanto oramos por Teus propósitos na terra, que o Senhor possa mudar o nosso interior e nos colocar dentro dos Teus planos. É o nosso clamor a Ti nesta hora, em nome de Jesus. Amém.